Então, obrigado a todos de Esmanau. Começamos a sessão 25 do GAC, que é uma atualização sobre as normas operacionais para as revisões específicas agendada para as 14h30, 2h30 da tarde, terça-feira, 13. Vamos receber a atualização do grupo MSSI, que é a iniciativa de estratégias de múltiplas partes interessadas ou multissetorial da ICANN ou multi-stakeholder. Fala o representante do MSSI, Larissa Gulnick. Eu sou parte da equipe que trabalha nas revisões, que as revisões específicas eram o tema da nossa conversa hoje em relação às normas operacionais que facilitam as revisões organizacionais também. Se passarmos para o primeiro slide de conteúdo, que é a número 3, enquanto esperamos, estou aqui para falar e fazer uma atualização sobre as normas operacionais e também contar-lhes sobre o período de comentários públicos que o GAC apresentou num rascunho de normas operacionais e contar os próximos passos que vão ter lugar nos próximos meses até que seja o momento da finalização das normas operacionais. O que, que são essas normas operacionais? Esse foi um requerimento dos novos estatutos que entraram em vigor depois da transição da passagem da Diana, como reconhecimento de que esses estatutos se referem a quais as expectativas gerais das revisões específicas. Então, os estatutos estabelecem que as normas operacionais se dividam e se desenvolvam para criar um caminho para levar adiante essas revisões, que são muito importantes para conseguir a responsabilidade da transferência da AIC. Desculpem que não possa ver a informação no slide, mas agora sim, obrigada. Essas revisões específicas que são objeto dessas normas operacionais são as que vemos na tela. E os desafios que enfrentamos no desenvolvimento dessas normas operacionais são, quando os estatutos entraram em vigor, tivemos que desenvolver essas normas operacionais sem consultar com a comunidade, mas também, ao mesmo tempo, se iniciaram algumas das revisões planejadas, como a de SCR2, SSR2 e a de SRS. Foi todo um desafio para levar adiante esse caminho. Houve aprendizagens muito importantes e aspectos muito importantes. Houve várias consultas com a comunidade que se consolidaram no período de comentários públicos que concluiu a 20 de outubro de 2017 e fevereiro de 2018. O que eu quero fazer aqui é rever pontos-chave dos comentários que vocês apresentaram e depois fazer um breve resumo dos comentários gerais que nós recebemos da comunidade da ICANN. E, se o tempo permitir, destinar um par de minutos a falar sobre algumas das áreas em que nós queremos receber comentários e reflexões adicionais. Vamos passar a seguinte slide. Os próximos passos do processo. Teremos discussões como essa na ICANN 61 com várias comunidades e depois da ICANN 61 vamos continuar numa abordagem de duas fases onde enxergamos algumas opções para formular de áreas e interesses de preocupação particular, tal como foi expresso pela comunidade. Diferentes opções de discussões em andamento. Uma delas é o alcance, o escopo do trabalho das revisões e depois fazer chamadas abertas e focadas nessas questões com a comunidade para saber o que pensam as pessoas, que seria a maneira mais útil de informar as normas operacionais. E ao concluir esse processo, as normas operacionais revistas serão publicadas para o comentário público antes da sua finalização.
Os comentários do GAC se centraram em algumas áreas muito importantes. Uma era a definição do alcance. Aqueles que talvez não estejam tão familiarizados com as normas operacionais, eu conto que o alcance foi definido por um comitê de definição de alcances configurado um ano atrás, a começar a revisão. Os senhores apresentaram várias preocupações manifestadas aqui na tela, especificamente, que poderia não existir uma conexão entre a definição do alcance, a equipe que define o alcance, e a equipe que vai efetivamente ficar a cargo de realizar as revisões. E o que aconteceria se a equipe de revisão determina que esse alcance deve ser modificado enquanto está fazendo o trabalho? Também fizeram algumas sugestões muito úteis, que a equipe de revisão é quem deve determinar o alcance, que deve dar mais tempo ao processo para esta discussão de determinação do alcance dentro da equipe de revisão e para que se chegue a um acordo. E, finalmente, que a comunidade tenha uma oportunidade de opinar como deve ser esta definição do alcance. Seguinte slide. Desculpem, se me permitem, eu quero avançar apenas um slide, porque aqui vai aparecer o comentário mais relevante. Houve preocupação manifestada sobre o papel do Board ICANN, especificamente no contexto da SSR2 e do fato que a equipe de revisão teve que fazer um recesso no trabalho. Se manifestou a preocupação sobre a importância que tem, de que tem que ter a responsabilidade e a transparência do processo, e o papel da ICANN e do board da ICANN tem que ser neutral e mínimo nesse processo. Este comentário, relacionado também com o slide anterior, se podemos voltar para trás, reconhece a utilidade de ter algum tipo de processo para manifestar as preocupações da comunidade ou do board. Se as pessoas sentem que a revisão não está avançando, tal como antecipado, que mecanismo poderia ser utilizado? Isso já foi manifestado. Aqui, quando se manifestou, se apresentou o rascunho no começo do processo, era uma etapa precoce. E as circunstâncias que surgiram do SSR2 não tinham se antecipado. Então, consideramos que foi uma contribuição muito útil, segundo o que vimos de vários membros da comunidade. Passemos agora ao slide número 10, por favor. Aqui eu faria uma síntese de como os comentários, quais foram, se comparam com os seus comentários, com os outros comentários recebidos pela comunidade. Alguns deles marcaram o alcance do trabalho, que não era uma proposta útil por diferentes razões, que o alcance devia ser determinado pela equipe de revisão, que a proposta era bastante dificultosa e vários outros comentários. Agora podemos dizer, antecipamos que com este feedback vamos chegar junto da equipe de revisão e ao board para dar uma opinião um pouco mais clara e dar opções mais claras para definir o alcance. Também recebemos comentários sobre a seleção dos membros da equipe de revisão. Aqui as questões tinham a ver com como elaborar um processo que permitisse a voluntários não associados a uma SO em especial, mas que tivesse o AC, né? Ou a habilidade e experiência adequada, quais seriam os meios para selecionar esses voluntários para fazer o trabalho da equipe de revisão? Também houve outro conjunto de comentários com relação ao número adequado de membros da equipe. O estatuto menciona que devem ser não mais de 21, mas tivemos algumas experiências em outras revisões, por exemplo, na atual do RDS, que tem um número bem menor. Então, se manifestaram, se fizeram alguns comentários, e que, no sentido de que talvez deveria existir um número mínimo de membros da equipe, outros, a proposta mencionou 12 ou 15, mas deve existir um número mínimo para garantir de que existam pessoas suficientes, porque o trabalho que tem que fazer uma equipe de revisão é bastante extenso. Outro aspecto-chave foi a necessidade de monitoramento do progresso da revisão, ter algum mecanismo. Isso também foi uma sugestão do GAC. Algum sistema de monitoramento e de apresentar perguntas ou preocupações, se é claro que surgem, se a revisão não avança segundo o esperado. Recebemos vários comentários sugerindo que o papel do board no processo de revisão também devia ficar claro, e também da organização da ICANN e da comunidade também. Seguinte slide. Aprovação e a manutenção das normas operacionais, na verdade, é um aspecto mais administrativo. Tem que existir um procedimento, incluir as normas. Acho que talvez devam ser adaptadas de forma periódica. As lições aprendidas nas revisões indicam que este é um processo que evolui. Depois receberam comentários e tinham a ver com os prazos das revisões. Ainda quando este não é um tema tratado especificamente nas normas, porque os prazos da revisão já estão estipulados no estatuto, a situação que temos agora, com certeza que os senhores escutaram muito ao respeito sobre a ICANN 61, diz que há muitas revisões que estão acontecendo ao mesmo tempo. Bom, esta é uma situação que as normas operacionais não podem mudar per se, porque temos que cumprir o que diz os estatutos. Não obstante, muito na comunidade tem esta preocupação de que a quantidade de revisões e a quantidade de voluntários não era suficiente. Isso mencionou-se que deveria ser necessário contar com meios suficientes como para que o processo de revisão tivesse mais sentido. Então, nós pensamos que seria útil agora saber o que pensam vocês e falar sobre algumas áreas de interesse com respeito ao alcance da revisão. Várias das sugestões incluídas, uma do GAC, é que a equipe de revisão desenvolva a própria equipe, que tenha tempo para reunir as opiniões da comunidade, que exista uma oportunidade depois para que o board valide e que o alcance da equipe de revisão cumpre com o que diz o estatuto. Então, a nossa pergunta é: vocês têm alguma outra ideia sobre este processo? Se tem, vocês acham que chega a um equilíbrio adequado com base no comentário que vocês mesmos apresentaram? Tem algum comentário a fazer ou como responder esta pergunta? Fala, Manau, agora. Alguma pergunta dos membros do GAC antes de continuar? Não, então continuamos. Fala, Larissa. A segunda pergunta que temos para vocês é: houve vários comentários que manifestaram uma melhor prática aceita geralmente quando se fez a solicitação convidando voluntários que seria útil que os voluntários tivessem uma melhor ideia de com que estavam se comprometendo antes de assumir o compromisso. Isso é difícil de fazer se não se conhece o alcance claramente e a magnitude do trabalho. E também isso serve para saber quais são os tipos de habilidades ou capacidades que deve se contar na equipe de revisão. Deve se conhecer o alcance, por exemplo, né? É como uma adivinhança, né? O pedido de voluntários geralmente é bastante cedo, se realiza bastante cedo, bastantes meses antes de armar a equipe de revisão, e para então as pessoas já se comprometeram. Ou talvez para então aqueles que não podem passar tanto tempo optaram por já não se candidatar como voluntários. Eu não sei se os senhores têm opções ou possibilidades para encerrar essa diferença, para solucionar esse problema. Agradecemos os comentários. Fala Manau, Catherine. Assume a palavra Catherine Bauer, da Comissão Europeia. Um dos três nomeados é o GAC para efetuar as revisões. Estamos num dos grupos que se armou e o que descobrimos foi, pela forma em que se organizam as revisões específicas com uma representação proporcional por cada parte da comunidade, surgiu que não existiam especialistas sobre os diferentes temas, então o alcance específico ainda não foi determinado pela equipe. Então, o tema, em termos gerais, é conhecido, mas na prática, ainda quando o caso não está definido pela equipe, a representação das competências não pareciam apresentar um problema. Talvez uma forma de abordar este ponto é se a equipe de revisão determinasse, depois de concluída a discussão do alcance, que toda aquela especialidade que não exista seja substituída por especialistas externos ou através da mesma comunidade, e que a comunidade pedisse aos membros a ser substituídos. Talvez essa seria uma sugestão prática da minha parte, a partir da minha experiência na equipe de trabalho. Fala Larissa, obrigado Catherine. A pergunta não está numerada aqui, mas talvez a senhora, alguém, pode responder. Sei que houve um comentário do GAC que tem a ver com a sobrecarga administrativa, que é extenso o processo, as tarefas administrativas e de documentação, que são uma parte importante do início da revisão. A minha equipe trabalha para facilitar o processo. E, nesse sentido, tentamos equilibrar a necessidade de ter ou fazer passos consistentes e previsíveis no processo que sejam aplicáveis, não só para a revisão que está se realizando agora, mas também para as outras revisões, para ter um processo estável. Claro que temos que levar em conta a fatiga e ver quais são as melhores práticas. Então, qualquer outra reflexão adicional sobre esse tema ou qualquer outra colaboração será bem-vinda e de muita utilidade para nós. Fala Maria Ismael, alguém quer apresentar ou fazer um comentário? Catherine, assume a palavra, Catherine. Obrigado. Eu quero dizer primeiro que isso acho que é compartilhado pelos membros do GAC que participaram nas diferentes revisões determinadas. Quero dizer que sua equipe faz um trabalho excelente e apoio dessas equipes de revisão que agradecemos muito. Agradecemos a senhora, a sua equipe, pela constante e excelente apoio a todas essas revisões. Na equipe de revisão dos RDS, Temos desafios que vêm de múltiplos aspectos, porque estamos revisando sistema que em si está sendo revisado. Isso faz com que exista uma confusão contínua sobre o que deveria ser o alcance da nossa tarefa. Agora estamos bem encaminhados com a equipe. Isso tem a ver com os diferentes requisitos administrativos que temos que cumprir e também as equipes de revisão não estão completas porque algumas partes da comunidade esperam terminar algumas deliberações antes de indicar membros e tudo isso faz com que a situação esteja mais instável. Então, as cargas administrativas ou a estas cargas se somam a todos os assuntos que devemos tratar. Então, eu acho que na minha experiência, pelo menos, e tudo isso colabora para ter uma fadiga dos colaboradores numa etapa muito mais precoce. Isso eu digo para contextualizar a situação. Quanto às tarefas administrativas, não estou certa de que há uma coisa para solucionar, mas sim que há muita coisa para fazer. E de que nós temos muitos trabalhos, além do que temos aqui, além dos compromissos também que temos com a ICON. Esse é o contexto no qual se formularam esses comentários. Fala Larissa. Muito obrigado, de muita ajuda, sua contribuição. Continuamos observando e aplicando todas essas lições aprendidas, todas as aprendizagens para poder melhorar, para poder ter mais informação, por adiantado sobre o processo, de forma tal que não seja tão dificultoso, porque o tema da revisão em si é bastante complexo. Então, estamos tentando de simplificar a tarefa e aliviar a carga de trabalho. Obrigado por parabenizar o nosso trabalho. Também quero falar sobre os prazos para as revisões. Já debatemos muito em diferentes salas, na reunião de ICAN 61, o fato de que os prazos estão estipulados ou marcados nos estatutos. E tudo isso, eu quero apresentar outro tema, mas preciso que passem o slide para que possam visualizar os prazos das revisões e dos ciclos das diferentes revisões. Na cor azul estão as revisões específicas que estamos tratando aqui e em outra cor estão as revisões da organização. Vemos que há uma acumulação de revisões, ou seja, há muito trabalho em andamento no transcurso do ano. Várias comunidades manifestaram sua preocupação ao respeito e sugeriram que os prazos possam ser analisados pela própria comunidade. E nós queremos saber o que pensam vocês ao respeito e se têm ideias ou sugestões para compartilhar conosco sobre como modificar esse cronograma de revisões para que seja mais fácil de comandar e para conseguir o acordo da comunidade sobre os prazos das revisões. Precisamos dos comentários da comunidade e também que a comunidade chegue a um acordo de que se acorde que esse não é o cronograma ideal e que devemos mudar antes de continuar com os próximos passos do processo, que seria um cronograma mais racional. Fala Malau Ismael, obrigado. Larissa. Alguém quer fazer algum comentário? Noruega tem a palavra. Fala representante da Noruega, obrigado. Estou vendo este slide aqui na tela. Cada revisão é uma revisão real, eu digo, com respeito aos termos da revisão. Às vezes a pessoa faz alguma tarefa, algum outro processo, tudo aqui se chama revisão. Todas são rodadas de revisão. Então, seria possível ter diferentes níveis de revisão de forma tal de não ter esse tipo de diagramas? Fala, Larissa. Obrigado. Sim. há muitas possibilidades. Tal como vemos aqui, cada desses quadros representa uma revisão completa. E os senhores veem o nível de implementação em outra cor. No final de cada revisão, se geram recomendações que vão ao board e depois se sugere um processo de implementação. Estamos nesse ciclo de 5 anos. Alguns matizes que não podemos analisar agora, mas basicamente cada revisão acontece a cada 5 anos a partir da revisão anterior. Por isso, temos este diagrama. Se manifestaram preocupações sobre que há muitas revisões ao mesmo tempo e também sobre que não há tempo suficiente para implementar as melhoras da revisão anterior antes do próximo ciclo de revisão. Isso também se manifestou. Finalmente, quero compartilhar outra ideia e outra pergunta. Na comunidade, alguns membros sugeriram que os padrões operacionais fiquem acabados antes de começar alguma revisão específica nova. Então, temos a terceira revisão de responsabilidade e transparência, de prestação de contas e transparência, e precisa começar a trabalhar com celeridade. Então, precisamos ideias, contribuições dos membros da ICA para ver se tem sentido completar os padrões com antecedência e ver como encaixa tudo isso no que dizem os estatutos sobre a obrigação de começar com esta revisão de prestação de contas e transparência. Obrigado.
Thank you, Larissa Fortes.
Fala, Manau Ismael. Obrigado, Larissa, por essa apresentação tão detalhada que é de extrema utilidade. Alguém tem pergunta ou comentário antes de dar por concluída a sessão? Tem a palavra Estados Unidos. Fala, Estados Unidos. Obrigado por essa apresentação, por responder aos comentários do GAC. Eu tenho uma pergunta. Queria que atualize, que faça uma atualização sobre quando se espera ter os padrões operacionais finalizados e em vigor. Você já falou sobre isso, mas nos comentários do GAC foi indicado garantir que a participação ou interação com o board da ICANN e com a organização tinha que ser limitada dentro do possível. Acho que já o mencionou, mas volto a salientá-lo para que tenha em conta na medida em que derem os próximos passos. Fala Manuel Ismael. Se mais ninguém solicita a palavra, voltamos a agradecer a Larissa a sua apresentação e com isso concluímos a reunião do GAC com a equipe de iniciativas estratégicas e multissetorial sobre as revisões e padrões operacionais correspondentes. Teremos uma pausa de 15